We will resist.
A gente só se acha nos outros. A gente só se acha coletivamente.
Olá, 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 camaradas! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à Rádio Boitempo, um podcast para todas as esquerdas. Eu sou o Kim Dória, que trabalha na equipe de comunicação da editora, e quero apresentar a vocês a mais um episódio do Megafone, nosso quadro em que autoras, amigas e parceiras convidadas leem seus trechos preferidos de livros centrais para sua biblioteca marxista. Hoje vamos receber Rita Von Hunt para a leitura do prefácio de Maria Elisa Sevasco para o livro Palavras-Chave, de Raymond Williams. Rita Von Hunt é a persona drag do ator e professor Guilherme Terreri. Com formação em artes cênicas pela Unirio e língua e literatura inglesa pela USP, Rita conduz, através dos estudos de cultura, discussões com seu público sobre temas sociais com horizonte emancipatório radical. Rita tem atuado no cinema, no teatro, na TV e no YouTube com o canal Tempero Drag, além de seus trabalhos como colunista na Carta Capital e como videocolunista em uma série de outros meios. O livro Palavras-Chave parte da análise inicial de 5 palavras, que são indústria, democracia, classe, arte e cultura, cujas alterações de sentido Raymond Williams considera fundamentais para entender o pós-guerra. Em torno desse eixo, Williams escreve sobre 131 termos que são analisados em sua origem, evolução e diferenciações de uso de acordo com correntes acadêmicas, contexto social e ideologias políticas. De alienação à violência, trata de palavras essenciais ao debate acadêmico e político, como igualdade, ecologia, hegemonia, história, teoria, dentre muitas outras. O link para a compra do livro em nossa loja virtual está na descrição desse episódio. Lembrando que assinantes do Armas da Crítica, o Clube do Livro da Boitempo, têm 30% de desconto em todo o nosso catálogo. Rita, é com você!
Palavras-chave, um vocabulário de cultura e sociedade. Raymond Williams. Prefácio. Maria Elisa Sevasco. Para o grande historiador E.P. Thompson, Raymond Williams é o melhor entre nós. Nós refere-se à formação da nova esquerda britânica, a geração cuja produção em diferentes disciplinas entre os anos de 1960 e 1990 deu uma guinada na vida intelectual anglo-saxã e, por extensão e influência, em diversas outras partes do mundo. Movido pela necessidade de ir além dos limites impostos pela ortodoxia, que neutralizava a eficácia da vida intelectual de esquerda, em grande parte engessada nos parâmetros dos partidos comunistas às voltas com a crise do dogmatismo, esse grupo heterogêneo de pensadores assumiu a tarefa histórica de transformar a cultura medíocre e inerte da Grã-Bretanha, a mais conservadora entre as grandes sociedades da Europa, na mais viva república das letras do socialismo europeu. Todos os termos da formulação são relevantes. Trata-se de uma república apenas das letras, a contribuição possível de pensadores em um momento em que não é dada a possibilidade de revolução social. Mas trata-se de uma república de intelectuais engajados em demolir o isolacionismo e o provincianismo da cultura britânica e imergir seus debates no interior da rica tradição do pensamento socialista europeu. Assim, seguiam a palavra de ordem de William Morris de que é preciso formar socialistas. Essa república deve sua vivacidade a obras e intervenções que mudaram a configuração e a eficácia de disciplinas de onde vieram. A historiografia britânica entra com força em qualquer cânone das grandes obras de esquerda mundial, com figuras como o próprio E.P. Thompson, Eric Hobsbawm, Raphael Samuel, Christopher Hill. O mesmo se aplica à sociologia de Perry Anderson ou de Robin Blackburn. ou a ciência política de Hoff-Miliband, ou ainda aos estudos culturais da primeira fase de Stuart Hall. O que faz de Williams uma figura central nessa república? Sua trajetória biográfica e intelectual concentra muito da peculiaridade e da riqueza dessa geração. Neto de agricultores e filho de um sinaleiro de estrada de ferro, Williams cresceu em meio à esquerda trabalhista dos anos 30, de forte acento comunista. Um ambiente confiante nas possibilidades de mudança do modo de vida que excluía sua gente dos bens materiais e espirituais. Beneficiário de um incipiente programa de bem-estar social, ganhou uma bolsa de estudos que o levou para Cambridge, a escola de formação da elite britânica. Diplomado em literatura nos anos do segundo pós-guerra, ele estava no lugar e no momento certos para perceber uma mudança qualitativa na vida social e avaliar suas possibilidades para uma prática progressista. Sua principal contribuição se dá no desenvolvimento de uma teoria e de uma prática de análise que cria um novo parâmetro para pensar a questão crucial da cultura em um ponto de vista de esquerda. Recrutado pelo Partido Comunista em seus primeiros anos de estudante universitário, em 1939, logo se desencantou das possibilidades de desenvolvimento intelectual nos limites estreitos que o tempo de consolidação stalinista impunham. Ele conta, divertido, que no interior do partido o seu grupo era conhecido como os estetas. O adjetivo define mal a sua atuação, mas serve como pista para explorar a especificidade da sua produção intelectual. Se pensarmos em estética como o campo da produção e criação de significados em forma de arte, essa é certamente a área de intervenção de Williams. Como ele explica no verbete estético desse livro, o uso do termo foi se especializando. O sentido amplo de percepção sensorial acaba por designar apenas a apreensão da arte e a aparência visual para construir uma categoria do que é bom ou belo. Esse trajeto do significado conta uma história, cuja direção Williams quer inverter. A restrição do sentido de estética e de palavras afim, como cultura, criatividade, literatura, expressa, como explica no verbete, a consciência moderna. Isso é, a visão de mundo característica das sociedades em que o capitalismo está definitivamente implantado. Obedecendo ao impulso fragmentador e restritivo do tipo de modo de vida e correspondente às formas de pensamento que esse sistema promove, a especialização do sentido desses termos atesta como tal impulso se manifesta no campo das concepções teóricas. Postula uma separação entre sociedade e arte, ao pôr a atividade de criação, circulação e confirmação de sentidos fora do campo da avaliação e do uso sociais, como se ela desse em um único domínio, apartado das outras atividades de produção e reprodução da vida. O tipo de valorização que esse modo de vida confere a essa estética dissociada da experiência do vivido expressa uma dimensão humana que a versão dominante da sociedade parece excluir. Ou, dizendo a mesma coisa de outro modo, é um dos planos no qual se encerra o desejo por outro tipo de vida, que é negado pela organização social vigente. Recanalizar esse desejo para uma prática efetiva é uma das tarefas de uma crítica estética empenhada, como a que vai implementar Williams. Essa tarefa é mais presente no momento em que a proliferação dos meios de comunicação de massa e a extensão, pelo menos nos países não periféricos, da educação e da informação a outras classes sociais, deixam evidente a inadequação desse modelo dissociado da criação de valores e significados como atividade autônoma. A mesma transformação social que, por seu lado, Adorno aponta como a consolidação da era da indústria cultural, demonstra a necessidade de atualizar o modelo marxista vigente, que explica a cultura como elemento superestrutural, reflexo de alterações da base. O trabalho de Williams é a elaboração teórica da nova situação que possibilita a crítica cultural marxista responder de forma produtiva às modificações objetivas da organização social.